segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Bem, estamos no capítulo 13, que fala sobre reencarnação. E estávamos naquele momento em que a Raquel, com muito afeto, pergunta para o marido, que está tendo aqueles sonhos repetidos, por que não submeter ao necessário tratamento médico? E aí o marido pensa alguns momentos, como se o seu espírito vagueasse através de longínquas recordações. Em seguida, ele olha a companheira nos olhos, muito brilhantes, e falou: talvez não precise recorrer a médicos. É possível que o nosso filhinho esteja com a razão. As lutas grosseiras do mundo impuseram o esquecimento da fé em Deus. Há quantos anos terei abandonado a oração?
E nós podemos fazer essa pergunta para nós mesmos. Porque às vezes nós até oramos, mas de uma forma assim altamente automática.
Isso.
Mas quando foi? Vamos aqui fazer uma reflexão. Qual foi a última vez que você conversou com Deus, com Jesus, com seu mentor, de coração para coração? Qual foi a última vez que aconteceu isso, sem que você fizesse de uma forma automática? Você simplesmente abrisse teu coração e sentiu a vibração daquela prece. Qual foi a última vez que isso aconteceu? Porque este é um recurso precioso que nós temos e que nós, às vezes, vamos passando batido. E, às vezes acontece muito comigo isso. Você tem um dia tão cheio que aí, na hora de dormir, você está meio atabalhoada, aí você faz aquela prece, tipo assim, ó, já rezei.
De qualquer jeito, exatamente.
É. Mas assim, de você se entregar, porque nós temos o horário de assistir a novela,
isso,
de fazer a unha, de fazer o almoço. Na hora que passa o almoço, nossa,
pronto,
é,
né?
Tem a hora do cafezinho. Nós temos vários horários durante o dia. E 24 horas, quantas vezes nós pensamos no nosso mentor naquele momento? Quantas vezes nós elaboramos uma conversa mental com o nosso mentor, mas que seja uma conversa sem queixas, apenas uma conversa de intimidade, de aproximação, de uma amizade? Muitas vezes o dia vai passando, dias, anos, às vezes as reencarnações vão passando e esse recurso nós não vamos assim aproveitando. Então, se faz muito tempo que você não conversa com Deus, eu acho que hoje é um bom dia de a gente pegar um momento assim, mesmo que você esteja no trabalho, nem que tenha que vá no banheiro. Se você falar, mas na minha casa é uma confusão danada, eu não consigo um minuto de paz. Então, vai no banheiro, se tranca, faz uma prece, conversa, sinta, porque neste momento, quando a gente se entrega na conversa, nós sentimos fisicamente,
com certeza,
as vibrações. É uma coisa impressionante, porque essa experiência eu já tive, então se eu já senti, todo mundo pode sentir. Numa conversa íntima com Deus, com os nossos mentores, de apenas falar, pedir aproximação, pedir para que faça esse registro da aproximação, pedindo força.
Que na obra No Invisível, o Leon Denis diz, né, que na hora que a gente ora assim, ora de verdade, né? Que não é oração de mentira. Ele diz que algumas pessoas, né, alguns de nós, médiuns, sentimos um clique na cabeça. O que, que é essa cabeça? A gente é epífise, é essa glândula que esse livro explicou também, o missionário explicou também.
Isso.
E no livro Memória de um Suicida, né? Os mentores falam do halo de luz que a gente cria, né? A referência luminosa, porque orou.
Exatamente, e eu sinto exatamente isso.
Clique na cabeça.
É, quando a gente vai pensando, vai elaborando nosso pensamento, e não é uma coisa fácil, porque entram pensamentos, assim, de interferência. Mesmo porque os nossos obsessores não têm interesse nenhum em deixar que a gente tenha esse contato. Mas é importante a gente insistir. Então, tire um momento durante o dia para conversar com Deus. Inclusive, no livro Plenitude, a Joana de Anjos aborda isso como sendo um passo de autocura. Uhum. Nesse momento, conversar. Porque nós elaboramos conversas mentais com o vizinho, com o marido, com o chefe, com todo mundo. E geralmente são conversas de conflitos, isso, né? E confrontos. Confronto. Mas é apenas orar. Orar pedindo, olha, meu mentor, eu queria tanto a sua aproximação, eu queria sentir a sua aproximação, me ajude na fé. Às vezes eu percebo que minha fé é vacilante, às vezes eu tenho medo das coisas, tenho medo do mundo, mas eu quero entender a reencarnação, eu conheço a reencarnação, eu sei os conceitos da reencarnação, mas eu vivo como se a reencarnação não existisse, porque esta minha vida agora me dá medo. Então me ajuda a superar isso.
Sinceridade, né? Tem a sinceridade, porque eu não preciso mentir para ser amado. A gente às vezes acha isso, né? Não preciso mentir, eu preciso fingir uma coisa para ser amado. Eu sou amada do jeito que eu sou. Eu acho que essa certeza... a gente vai abrir a comporta, eu tô com medo, né?
Exatamente. Medo. E às vezes, até falar, olha, eu queria tanto ser amada pelo fulano, pelo meu marido, pelo meu filho, mas eu sei também que, que é difícil, eu não sei o que aconteceu na vida passada. Então, me ajuda a compreender, me ajuda a superar, porque essa questão de amor é muito relativo, porque é amando que se é amado.
Isso.
Se a gente acha que não é amado, é porque nós não estamos amando.
Exato. Porque
quando a gente ama, é este amor que nos dá plenitude, não é o amor do outro para...
Olha, as dores da alma, eu tenho que passar essa porque é muito boa, sabe? Eu acho que é uma experiência boa. Eu estava com mais ou menos 10 dias que meu filho havia desencarnado. E aí eu comecei a sentir a falta do contato físico, né? Porque a gente tinha muito esse negócio, tinha muito com a gente de pular, botar a gente no colo, rodar, né? Porque era forte, né? Então me pegava no colo, rodava, dava beijinho, aquelas coisas todas. E eu comecei a sentir falta disso. Tinha acabado de almoçar e tudo, e fui ao quarto para apanhar um livro, porque estava doendo aquela falta. E aí eu apanhei um livro errado, entre aspas, né? Eu quis pegar uma coisa e peguei As Dores da Alma. E abri a lição. E a lição falava sobre carência. Olha que coisa séria. E Remédio começa assim: o amor que eu sinto carência é o amor que eu não dou. Aparentemente pode parecer assim, putz, mas que maldade, né? A mãe tá lá com dor e recebeu uma lição dessa. Mas é exatamente isso que acontece na vida da gente. Aí eu comecei a pensar quais eram os jovens que eu abraçava. Ah, então era o Paulinho, era o Davi, era o pessoal da galerinha dele. Mas acontece que a casa tem uma mocidade espírita com tanto jovem, né? E aí naquele dia, eles se reúnem no sábado, lá uma hora da tarde, eu me aprontei cedinho, né? Acabei de me aprontar, fui e contei pra eles, antes de começar a aula. Gente, a tia Deusa tá carente. Contei a história toda, da lição que eu li, tudo isso, e que eu não abraçava. E aí já vi o que que jovem faz, né? Claro que não foi aquela forma arrumadinha em fila, né? Aí vieram e abraçaram e beijaram e foi aquela mesma coisa, né? De fazer rodinha, de me levantar no colo e tudo. E até uns falavam assim, pois é, a gente às vezes queria até abraçar a tia, mas a senhora é tão ocupada, olha que a gente passa pro outro. A gente passa pro outro, que a gente não tem tempo de receber o afeto do outro, porque tá muito ocupado, né? É. Aí começaram, gente, nunca mais eu senti falta do toque físico do meu filho. Então tá provado ali que a carência que a gente tem é o que a gente não tá dando.
Aquela oração de São Francisco, é amando que se é amado, é perdoando que se é perdoado, porque o que nos dá plenitude é o que a gente gera, não o que a gente recebe.
Exato.
Então é amando que se é amado, porque na hora que você ama, o amor parte da onde? Dentro de você. Quando ele parte dentro de você, ele te toma, ele te plenifica. Então você mesmo, quando está amando, você está percebendo o amor. Mesmo que o outro não te ame, você não está nem aí.
Não.
Você não é refém do amor do outro. Se fosse assim, os astros de cinema que recebem o amor, é um amor. Se é amor descontrolado, não interessa, mas ele recebe o amor dos fãs. Eles não cometeriam suicídio. Eles não ficariam, exatamente, não se sentiriam vazio.
Isso.
Porque às vezes tem pessoas que é amada por todos e sente um vazio, assim, enlouquecedor. Mostrando, na realidade, que o que nos dá a plenitude não é o que a gente recebe, é o que a gente dá. A gente tem que entender isso. Mas muitas vezes, pelo fato do nosso egoísmo já estar arraigado e tomando conta da gente, a gente acha que se a gente amar e não for amada, isso é sofrimento. E às vezes a pessoa fala assim...
E a gente até quer ser amado assim, por quem eu amo, né? Então, se eu dou uma Berenice, eu quero que a Berenice me dê. E eu não observo o momento da vida que eu vou receber. Eu tô recebendo de outros pontos.
E se alguém fala assim, ah, mas eu amo meu filho, eu amo meu marido, e não sou correspondido e sofro por isso. Então, você está negociando. Você não está amando. Porque eu levei muito tempo para entender esse negócio que o amor liberta.
Isso.
Eu levei, olha, muito tempo. Hoje em dia, isto eu entendo, entendeu? Mas me custou muito eu entender essa situação. Porque realmente, quando você ama, o amor do outro, se o outro te amar ou não, não interfere no seu amor. Não interfere no seu estado de espírito. Se ele interfere, é porque você está negociando. Olha, Deus, eu te amo, eu sou sua amiga, mas você também tem que ser minha melhor amiga. Porque se você não for minha... Eu estou lhe elegendo minha melhor amiga. E se você não me eleger como sua melhor amiga, eu vou sofrer.
Exato.
E isso é uma negociação. Agora, se eu eleger a deusa para ela ser minha melhor amiga e não cobrar nada, mesmo que para ela a melhor amiga dela seja outra pessoa, não vai interferir na minha vida.
Não interfere, Isa.
Não interfere na minha emoção. E
na sua felicidade
isso.
De amar alguém, porque isso é uma felicidade muito grande, não é?
Exatamente. Então, eu fui aprendendo isso e na hora que eu fui identificando esse aprendizado, isso me fez um bem muito grande. Então, independente de qualquer coisa, eu gosto dessa pessoa.
E até você ver, é muito, muito bonito isso, Berenice, que você vê a maneira do outro gostar, né? Eu sempre falo isso. Se eu fosse esperar meu marido falar assim, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu já estaria separada, né? Sei lá o quê, porque não é o jeito dele falar, mas ele é por atitudes. É aquela situação que chega, às vezes com uma coisinha que mostra que lembrou de você, né?
Exatamente.
É botar, às vezes, uma música, é escolher um filme, alguma coisa, pra compartilhar. Então, é a forma que o outro tem de demonstrar que você ama, que é diferente. Eu sou da palavra, eu lembro, né? Que eu sempre sou em época de casamento, aniversário, e algumas outras épocas, eu escrevo muito, né?
Uhum.
Aí escrevo aquilo tudo. E ele, eu lembro que a primeira vez, quando o primeiro ano de casamento, ele pegou umas rosas, que era as rosas chá, que foi a cor da rosa, que enfeitou a nossa prece, né, que foi lá no Pedro e Paulo. Então ele pegou um buquê daquela rosa e escreveu num cartãozinho só isso. E quando as rosas só falam, interrogação, um coraçãozinho, eu... Só isso. E eu escrevi, né, uma carta, aquela coisa toda. Mas olha só, a questão da lembrança, do significado, tudo, a gente tem que aprender também a forma do outro expressar o amor por nós, que necessariamente não é a mesma forma que eu tenho.
Exatamente.
Não é?
E quando a gente vai percebendo isso, entendendo essa frase de São Francisco, né, é amando isso. Que se é amado, que é você mesmo que te dá essa plenitude do amor. Ela está em você. Você não depende, você não é refém do amor, do carinho, da atenção do outro. Você não é refém de ninguém. Você é senhor absoluto do seu amor, do seu sentimento. Né? É tanto que ali Jesus, ele não se abalava com aquelas ingratidões. Porque ele simplesmente, olha, eu amo, eles não entendem, não sabem o que fazem. Foi problema deles, entendeu? Eu sou assim. Ou seja, não se deixa contaminar. Passa pelo sofrimento, mas não dói, entendeu? Não, não se amargura, não entra naquela dor, naquele sofrimento.
Não perde o gosto.
Exatamente.
Não entra no desgosto, né?
Exatamente. Se nós estamos, como a Deusa está falando, sentindo desgosto, sentindo, ninguém me ama, ninguém me quer, é porque nem você quer.
Exato.
Entendeu? Porque quem
nem
tem
você
que...
está amando.
É,
né?
Exatamente.
E aí, o nosso irmão, né? Ele abandonou a oração há muito tempo e ele, de olhos molhados e pensativos, ele continua falando. Quando menino, Raquel, minha mãe me educava na ciência da prece. Ensinado a curvar-me diante da vontade do Altíssimo, sentia a bondade divina em todas as coisas e ajoelhava-me, confiante, ao pé da minha carinhosa genitora, implorando as bênçãos do alto. Depois, vieram as emoções dos sentidos, o duelo com os maus, a experiência difícil na concorrência ao pão de cada dia. Desde então, perdi a crença pura, que sinto necessidade de retomar.
Isso aqui, só esse parágrafo daria um seminário.
Com certeza.
Sabe? Primeiro aqui é a importância de ficar registrado na memória dele quando ele era menino.
Isso.
Você vê, né? Ele agora é um adulto, totalmente já pai de família e tal, mas está dentro dele gravado um ensinamento que a mãe dele ensinou na ciência da prece.
Como é que fica, né, Berenice?
Exatamente. Nós temos assim, essa obrigação de passar para as crianças essa questão da prece. Isto é muito importante, mostrando como um conforto, como uma ajuda espiritual, porque na hora H, na hora que o bicho pega mesmo, a nossa memória, ela busca
Olha,
o socorro.
Olha, um fato muito interessante ocorrido com o Gustavo, né? A gente criança, para ficar mais fácil para a criança entender a questão da prece, eu falava assim, olha só, meu filho, faz assim. A gente, na hora que está com uma dificuldade, a gente pensa em Jesus e dá a mão a Ele. E ali a gente faz a nossa prece, o nosso pedido, fica muito fácil e Jesus sempre atende. Aí cantava aquelas musiquinhas, tudo isso. E aí ele, quando começa na adolescência, foi a época da inauguração do New York, né? E aquele cinema, aquilo tudo era a sensação. Então ele foi com um grupo de amigos, né? Um grupo de coleguinhas, na parte da tarde. Bem naquela primeira sessão, que é de 2 ou 3 horas, né? E foram para o cinema. Bem, pegaram uma condução. A condução passou para a Cidade de Deus. Quando passou para a Cidade de Deus, veio o assalto. E aí começa, né? Tênis, na época era o Walkman que usava, que era a sensação, né? E aí a gente sempre ensinou assim, olha, quando tiver assalto, meu filho, não reage, dá tudo que tiver que dar, tudo bem. E ele, como que ele tinha de maior valor? Era o Walkman, porque o resto era o dinheirinho pra entrada, pra um lanchinho, aquela coisa toda, ele botou o Walkman. E com certeza, né? Ele fechou os olhos, deu a voz a Jesus e ficou na oração. Quando o ladrão chegou perto dele... Não, aí ele ligou, daqui a pouco ele ligou pra ela assim, mãe, o assalto funcionou. Eu falei assim, ai meu Deus, o que é isso? Então o que acontece? Quando o ladrão, os rapazes chegaram perto dele, e ele devia estar, eu sei a cara dele, devia estar assim, com aquele olho bem fechado, né? Feito o nariz bem franzido e segurando assim da mão, disse que um gritou assim, para motoco, para motorista, para, sujou, o carinha tá passando mal, e jogou tudo que tinha roubado, e jogaram assim, para as pessoas aparecerem de novo, né?
Uhum.
Então, por quê? Porque ele deve ter ficado com uma cara tão concentrada, de olho fechado, que o ladrão pensou, os rapazes pensaram que ele estivesse passando mal. E aí, o assalto foi por água abaixo, né? Aí ele falou assim, mãe, funcionou. Quer dizer, observa, no fundo, aquela prece, né?
É verdade.
Aquele movimento desarmou os outros, né? E ele ficou com aquilo guardado. Exato. Que a prece, na hora do perigo, funciona.
Exatamente. Então, aqui, ele tá se lembrando... mostrando pra gente como tudo fica assim, arquivado.
Isso.
Porque se a gente assim, buscar na nossa mente, assim, tá tomando um banho, e aí começa a se lembrar aos 5 anos de idade, se você fosse remeter aos 5 anos de idade, e começar a imaginar e tal, as coisas começam a surgir. Por que as pessoas, quando estão várias experiências que teve de quase morte, todas elas relatam que é como se passasse um filme na cabeça, com cenas e coisas que as pessoas nem se lembravam mais que aquilo tivesse existido.
Isso.
São coisas assim que são desenterradas, porque tudo está no nosso arquivo. Tudo.
E tem um
tudo.
Significado, né?
Exatamente. Tanto que em meditação, quem faz meditação, é quando a pessoa começa a entrar naquele estado de meditação, começam a vir cenas da vida que a pessoa às vezes leva um susto, entendeu? Que a gente acha que não está se lembrando, mas elas estão lá, registradinhas, tudo, todas as palavras que nós falamos, tudo que aconteceu, elas estão lá e vêm à tona. Então, a importância da gente, o quê? criar essas imagens positivas na cabeça das crianças, como esse recurso de segurar a mão de Jesus, de visualizar a figura de Jesus. É interessante que eu recebi uma orientação espiritual para lá no abrigo eu colocar a foto de Jesus em todos os ambientes.
Ah, interessante.
Porque eram espíritos que não têm ligação com Jesus. Então, para que aquela imagem, alguém pode estar falando...
É uma visualização, né? Não é adoração,
isso.
Né?
Isso. Alguém pode estar falando, mas como é que se sabe se Jesus era daquele jeito ou não era? Mas o importante é a referência, né? Eu não estou fazendo um altar para Jesus. É tanto que eu estou colocando assim, várias imagens, essas imagens mais bonitas que demonstram o quê? Demonstra serenidade, que demonstra segurança. Eu estou botando e... para mostrar para as crianças, apresentar para a criança a figura de Jesus.
É apresentar, né? Exatamente.
Sabe? Então, nós estamos sempre falando. É tanto que cada mês nós elaboramos uma parábola. Porque lá no abrigo nós temos várias oficinas de culinária, de reforço escolar, artes, artesanato e tal. E uma vez por mês é trabalhada uma parábola de Jesus, apresentando a criança aquela situação, aquele o Jesus, aquele homem, não Jesus, o Deus, né? Porque isso faz uma confusão muito isso. Grande. Mas como o nosso irmão que dá conselho, o nosso amigo que ajuda nas nossas preces. E a orientação espiritual foi essa, para eu colocar fotos, imagens de Jesus, para que as crianças olhem aquela imagem e elas vão ali se lembrando daquele momento, né? É uma referência visual para a criança, essa é a importância.
E que vai ser sustentação para eles, né?
Isso. E é interessante que o Avelino está falando da infância dele e depois ele fala do depois.
Né?
Então, na minha infância eu tinha isso, tinha aquilo, orava. Depois vieram as emoções dos sentidos, o duelo com os maus. Quer dizer, neste momento, aí era que seria importante o reforço da oração. E muitas vezes a gente fala, nossa, eu estou passando por tanto problema que eu não consigo nem orar. Dá para você orar por mim?
Exato, exatamente.
Né? Às vezes a pessoa vai no centro espírita, bota o nome lá na caixinha de prece e não ora. Às vezes vai na igreja, manda alguém fazer uma novena, faz uma promessa para o outro pagar. Né, sempre não estando presente, porque nós temos, às vezes, sem perceber, essa coisa assim, instintiva de fugir, né, de colocar realmente a cabeça num buraco, né, e achar que...
vai tudo se resolver por milagre, né?
Não existe.
Eu não preciso me esforçar para solucionar o meu problema.
Isso. As coisas não se resolvem por si só. Nós temos que participar. Então, se você está com um problema, pode até pedir preces intercessórias, porque isso vai ser bom para quem vai aceitar essa prece intercessória, porque vai estar trabalhando no bem. Mas não fuja das suas responsabilidades. E se alguém fala assim, ah, Berenice, mas é porque minha cabeça está confusa, eu não consigo seguir uma prece. Então, peça ajuda para isso. Escreva para Jesus, pega um papel, porque aí, quando você escreve, você está usando os olhos, usando a mente, usando a mão, você está usando vários órgãos seus, entendeu? Para escrever, então escreva uma carta, Jesus, estou com a cabeça baratinada, não consigo concatenar minhas ideias, me ajuda, eu quero fazer uma prece, quero conversar com o senhor, mas não estou conseguindo, mas olha, eu estou com esse problema assim, assim, vai escrevendo, depois você lê, depois rasga, toca fogo, faz alguma coisa, mas isso é um recurso para o quê? Alinhar a nossa mente para fazer uma prece.
Concentrar, né?
Exatamente, e por fim ele fala que perdeu a crença pura. E aí, muitas vezes, muitos de nós perde essa crença, às vezes momentaneamente, quando, principalmente quando as pessoas falam, puxa, agora que eu estava com a minha fé consolidada, aconteceu uma tragédia e foi tudo por água abaixo. Mas esse assunto nós vamos retornar no programa, no próximo programa. Por hoje, vamos pensar firme na questão da prece na nossa vida. Muita paz.
Muita paz, irmãos.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.